Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 9 de janeiro de 2021. Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Sindi Lojas Porto Alegre. No programa de hoje, vamos falar a respeito do avanço dos acordos de paz pelo Oriente Médio. A mudança radical que a pandemia estabelece no turismo de negócios. A China executa bilionário envolvido em corrupção. Com o Brexit, a City de Londres perde posto de maior centro financeiro da Europa. E as derradeiras tentativas de Donald Trump de melar o processo eleitoral e que geraram violência nos Estados Unidos. Os 6 países do Golfo assinaram um acordo de solidariedade e estabilidade nesta terça-feira, na abertura da cúpula anual regional, que foi estabelecida para encerrar uma disputa de mais de 3 anos com o Catar. Os esforços do Kuwait e dos Estados Unidos nos ajudaram a chegar a um acordo sobre a declaração de Al-Ula, assinada nesta cúpula, onde afirmamos a solidariedade e a estabilidade do Golfo, foi o que enfatizou o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Símbolo da reaproximação atual com os vizinhos árabes do Golfo, o emir do Catar, o Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani, chegou nesta terça-feira no noroeste da Arábia Saudita para participar da primeira cúpula do Conselho de Cooperação do Golfo desde 2017.
O emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, se abraçaram nesta terça-feira após a chegada do líder catariano ao reino para participar do encontro do Conselho de Cooperação do Golfo, na qual se mina o boicote ao emirado imposto em 2017. O emir do Catar foi o último representante árabe a pousar no enclave saudita de Al-Ula, a bordo de um avião da companhia aérea Qatar Airways, depois que Catar e Arábia Saudita abriram suas fronteiras na segunda-feira, após mais de 3 anos de bloqueio diplomático e comercial. A televisão estatal saudita transmitiu a chegada de Al-Thani, que foi recebido por Mohammed bin Salman de forma amistosa. É a primeira vez que o emir do Catar participa da cúpula anual do Conselho de Cooperação do Golfo desde 2017, quando Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Egito romperam relações com o Catar sob acusações de patrocinar o terrorismo, denúncias que Doha nega. Também exista a participação do genro e assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner, que esteve na região do Golfo Pérsico no início do ano passado.
O Conselho, que se reuniu nesta terça-feira, nasceu há 40 anos com a ambição de aproximar os seus membros política, econômica e militarmente. Fazem parte do grupo Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã e Kuwait. O líder do emirado foi recebido com um abraço pelo príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, na pista do aeroporto de Riad. Há mais de 3 anos, o Catar vinha sofrendo um verdadeiro boicote por parte dos vizinhos. Tudo começou em junho de 2017, quando a Arábia Saudita e 3 países aliados, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito, romperam os laços com o país, acusando-o de apoiar grupos islâmicos, de manter boas relações com seus adversários iranianos e turcos, e de semear a desordem na região. O Catar sempre negou as acusações, dizendo-se vítima de um bloqueio, de um ataque à sua soberania. Depois de 3 anos e meio de boicote e de troca de mensagens hostis pela imprensa, o Kuwait, mediador do Golfo, revelou na noite da segunda-feira que a Arábia Saudita, peso pesado da região e primeiro exportador mundial de petróleo, havia aceitado reabrir todas suas fronteiras e seu espaço aéreo para o Catar. O quarteto árabe havia formulado 13 condições para a retomada das relações com Doha, em particular, o fechamento da rede de televisão Al Jazeera, desprezada por muitos dos regimes árabes, e compromissos para pôr fim ao financiamento de grupos extremistas, ou ainda o fechamento de uma base militar turca no Catar. Mas Doha não cedeu a nenhum desses pedidos. A reaproximação começou com a Arábia Saudita e Catar, mas outros se juntarão ainda que mais tarde, afirmou Bader Al-Saif, professor de História da Universidade do Kuwait. Com toda a reconciliação, ela estará repleta de armadilhas e provavelmente levará a um impasse e tensões, acrescentou o especialista, prevendo negociações difíceis entre países com interesses considerados antagônicos. Apesar das declarações excepcionalmente positivas nas últimas semanas, outros países não parecem tão dispostos quanto os sauditas a fazer concessões ao Catar. Os Emirados Árabes Unidos, em particular, permanecem hostis à Doha, devido à sua proximidade com a Fraternidade Islâmica da Irmandade Muçulmana. O ministro de Estado de Relações Exteriores, Anwar Gargash, no entanto, tuitou que a cúpula Al-Ula abriu uma nova página e promissora para a região. Neste contexto, os Estados Unidos intensificaram a pressão sobre todos os seus sócios do Golfo para que se resolva a crise com o Catar. O objetivo de Washington é isolar ainda mais o Irã. E esta é mais uma ação efetiva que toma o governo de Donald Trump a poucos dias do fim do mesmo. O genro de Trump e assessor Jared Kushner viajou para a região em busca de um acordo e acompanhou pessoalmente o desenrolar da reunião. Assim é que, mesmo em meio à sua derrota eleitoral, Trump pode se vangloriar de ter avançado em múltiplos acordos no Oriente Médio. A seguir, a mudança radical que a pandemia estabelece no turismo de negócios.